E começa agora e o campeão é especial. Nos próximos minutos vamos olhar para o clássico de ontem entre Porto e Sporting e para as eleições de sábado que deram a presidência do Futebol Clube do Porto a André Villas-Boas. Eu sou a Maria João Simões e comigo estão o Pedro Henriques, o João Pinto e o Luís Pinto Coelho. Bom dia aos três, muito obrigada por estarem connosco.
Bom dia.
Bom dia.
Pedro, começo por ti um resumo deste 2-2 entre Porto e Sporting. Mesmo quem não percebe de futebol sabe que não vimos o mesmo Sporting das últimas jornadas.
Bom dia,
Maria. Bom dia.
Sim, não vimos. Vimos um Sporting com algumas alterações que, no meu ponto de vista, fazem a diferença num plantel que, se calhar, é um bocadinho mais curto naquilo que diz respeito a quando substituís, não te consegues meter a mesma qualidade. E, sobretudo, quando substituís e quando também alteras algumas posições que são fundamentais e, se calhar, não estão treinadas, quer dizer, podem ter sido treinadas, mas não estão treinadas em jogo jogado propriamente dito. E o Sporting, nesse aspecto, quando muda algumas peças ou quando está com a ausência de algumas peças, não é o mesmo. E não é o mesmo quando o adversário é o Futebol Clube do Porto e no Estádio Dragão, que é outra diferença. Né? Uma coisa é tu mudares perante adversários de nível diferente e, se, por exemplo, jogares em Alvalade, vais ao Dragão, fazes essas mudanças e assim, de repente, uma mudança tão relevante e importante como foi a da defesa esquerda, vamos dizer assim, fez-me lembrar os piores momentos do Jorge Jesus, também do Dragão.
David Luiz, não é?
David Luiz, exatamente. De repente veio-me assim à cabeça esse tipo de invenções.
Vocês foram lembrar, sim.
Pronto, exatamente. Porque de repente fez-me lembrar isso. E depois, Gyökeres é Gyökeres, já percebemos todos porquê. Entra e faz dois golos. Portanto, não é para qualquer um que consegue fazer isso. E por muito que o Sporting queira resolver essa situação, é difícil de resolver. Ou seja, o ano passado, por exemplo, nunca teve Gyökeres, não fazia parte, este ano tem e faz toda a diferença. Depois o Ruben Amorim, e termino com isto, acho que acaba por dar, sei lá, uma hora, pelo menos 45 minutos, depois faz ali uma ligeira correção. Ontem o João Castro foi alertando para isso e muito bem no direto, que deu uma hora claramente de avanço à equipa do Futebol Clube do Porto, quando realmente jogadores como o Gyökeres, como a adaptação do Gonçalo Inácio, quando o Nuno Santos faria muito mais sentido, não estavam no plantel. Por isso, acho que o Sporting acaba por depois emendar a coisa, melhorar claramente, e depois também há aqui sempre este momento de algum, por muito que se queira e por muito que tenha mudado, há aqui um momento também de sorte, na perspectiva de conseguires em um minuto concretizares e seres feliz num jogo, no meu ponto de vista, globalmente menos bem conseguido, mas muito por culpa, isto culpa entre aspas, porque é o treinador por parte de Ruben Amorim.
João, ontem dizias, agora sim aos 60 minutos voltamos a ver o Sporting que eu conheço. O que é que na tua opinião se passou com a equipa de Ruben Amorim para estar a certa altura quase 20 minutos sem rematar à baliza? Tu achas que a ida de Ruben Amorim a Londres mexeu com a equipa? Ele pediu desculpa aos sócios, mas será que isto de alguma forma destabilizou a equipa?
Não, eu acho que o Ruben Amorim volta àquelas invenções que também, tipo Fataú em Alvalade contra o Sporting. Há ali alguns dias em que o Porto realmente tolda a consciência dos treinadores de Lisboa. E a malta vai ao Dragão e perde um bocado a cabeça. E o Ruben Amorim ontem fez isso, começou a ter medo de fantasmas, a trocar a equipa toda, mas por outro lado também, olhando para aquilo que foi a conferência de imprensa dele, lembramos do que ele disse e aquilo que parecia que era uma coisa do género: bom, se eu não perder está bom. E então moldou a equipa para não perder, moldou a equipa um bocado a guardar-se para o Portimonense, e aquilo ia correndo mal, mas depois acabou por correr bem, o plano acabou por correr bem, porque o Sporting que nós conhecemos enfrentou uma defesa do Porto cheia de fita-cola, cheia de agrafos, toda muito remendada. E percebia-se que o Sporting normal, a atacar de uma forma normal contra aquela defesa do Porto, que nunca tinha jogado junta, facilmente chegava ao golo. E foi isso que aconteceu. Com meia hora de Sporting, o Sporting chegou ao empate. E se tivesse começado logo a segunda parte, portanto, em vez de 60 minutos, tivesse dado só 45 de avanço, eu acho que o Sporting ainda ia buscar a vitória no jogo. Mas foi o que foi, e o Ruben Amorim acaba por sair bem de uma noite em que teve muita sorte. E mais do que sorte, mais do que Gyökeres até, teve Nuno Santos. Aquele primeiro golo é um golo de elite, que passe.
Luís, 24 jornadas depois, Gyökeres falhou então a titularidade pelo Sporting, entrou na segunda parte, em 2 minutos marcou os únicos 2 golos da partida, foi ele o responsável pela recuperação do Sporting, mas o não entrar de início foi o tiro nos pés de Ruben Amorim?
Sim, sim, claramente, acho que o Ruben Amorim cometeu vários equívocos e o Porto aproveitou isso na primeira parte, até poderia ter fechado o jogo na primeira parte, o Porto podia ter feito 3, 4 golos na primeira parte e matava ali o jogo, depois, mesmo os primeiros 15 minutos da segunda parte, o Porto controlou. Quando o Ruben Amorim mete Nuno Santos e Gyökeres, percebia-se que o Sporting ia crescer, e eu acho que a juventude da defesa do Porto, inexperiência, falta de rotinas, na parte final o Porto pagou caro isso, e o Sporting aí carregou um pouco mais e a inexperiência do Porto pagou-se caro, mas eu acho que o Porto globalmente faz um bom jogo. E acho que tem um pouco de azar, acho que foi um bocadinho o futebol no estado puro, aquilo que aconteceu, um golo, 2 golos no minuto, mas o Sporting não fez muito para conseguir o empate, foi melhor o resultado que a exibição para o Sporting, e ao contrário para o Porto, acho que o Porto merecia claramente a vitória, mas pronto, não havia muito a dizer e a atacar a equipa, porque a equipa faz um bom jogo.
Pedro Henriques, análise mais técnica do jogo, a arbitragem, no teu podcast Sem Falta deste 4 em 10.
Sim, e daí porque, baseando-me sobretudo num lance que acho que é muito relevante e muito importante, havendo outros lances que são discutíveis, eu acho que este é o mesmo determinante. Portanto, o Porto está a ganhar 2-0, estamos no minuto 40, entre o primeiro e o segundo minuto, portanto, já da segunda parte, portanto, o minuto 46-47, quando o Santo Justo, que tinha visto muito bem a acabar a primeira parte um cartão amarelo, na altura sobre o Galeno, por ter impedido que o Galeno chegasse a uma bola, portanto, tendo um comprometimento desportivo, chegasse a uma bola que foi metida em profundidade e, portanto, sem qualquer intenção de jogar a bola, apenas derrubou, e tinha visto bem esse primeiro cartão amarelo, junto à linha lateral, muito à frente do quarto árbitro, com o árbitro assistente e também com o árbitro de boa visão, para o lance, acaba por não pedir uma entrada feita ali com a biqueira da bota, ali entre a zona de tornozelo e a perna esquerda do Galeno, e uma entrada claramente negligente para segundo cartão amarelo. Isto poderia ter feito a diferença, e por isso é que, se o Porto tem ganho, o impacto era menor na perspectiva do resultado, ou ter empatado, este lance tem que vir ao de cima. E tem que vir, quer dizer, também viria, mas vem ao de cima de forma mais evidente, porque é um segundo cartão amarelo, é um Sporting que está no Estádio do Dragão, que estava a perder 2-0, que ficaria com menos 1, e isso faria toda a diferença para o resto do jogo, e por isso este, para mim, é o lance determinante. É lógico que há outros lances que o próprio Futebol Clube do Porto, de maneira, enfim, indireta, na conferência de imprensa, indireta no sentido que o Sérgio Conceição não abordou especificamente, mas que se foi queixando, com os quais eu não concordo, nomeadamente um lance também determinante, ali no minuto 20, para mim não há qualquer motivo para penalti de Almande sobre o Ivanilson, que aparece nas suas costas, e este é, digamos, o segundo lance talvez mais relevante, porque depois tive já o cuidado de dar uma vista de olhos pela comunicação social, pela imprensa, pelos outros comentadores esportivos, embora a maioria esteja comigo nesta perspectiva, ou eu estou com eles, pronto, conforme se queira dizer, na perspectiva de não conseguir a penalti, há pelo menos dois ex-árbitros que acham que havia motivo para infração e que temos que respeitar, obviamente, essas opiniões, embora a maior parte esteja com o não penalti, mas eu acho que este mesmo do minuto 46 é mesmo o mais determinante, porque é toda a diferença. Ficas com 10 no Estádio Dragão, com menos jogador, e a perder 2-0 seria diferente. Eu acho que este é o erro maior, e por ter tanto impacto naquilo que poderia ser o resto do jogo, eu dei uma nota negativa, na coerência também que tenho com outras notas negativas que dou, quando os lances têm muito impacto no jogo.
João Pinto, faltam 3 jornadas para o fim do campeonato, 5 pontos separam o primeiro do segundo classificado, e os adversários que tanto o Sporting como o Benfica têm pela frente, digamos que são acessíveis. Achas que isto ainda pode virar?
Não, acho que não, acho que já não pode virar há uns tempos, desde que o Benfica saiu de Alvalade, que já acho que não dá para virar. Acho que vai acabar como está, inclusive o Futebol Clube do Porto, acho que vai acabar no terceiro lugar. E portanto, acho que...
Pois, eu aqui só estava a colocar as coisas entre o primeiro e o segundo mesmo.
Sim, acho que o Sporting ganha, já, não deve ganhar já na próxima, acho que o Benfica ainda passa em Famalicão, e depois, quando depender apenas de si, vai acabar por ganhar um título justíssimo e que lhe assenta muito bem. O Benfica fica no segundo lugar e o Futebol Clube do Porto ficará no terceiro.
Olhemos então agora para as eleições históricas do Futebol Clube do Porto. Depois de 42 anos de presidência, Pinto Costa perdeu para André Villas-Boas. Luís Pinto Coelho, 80,3 versus face a 19,5%, é uma mensagem muito clara por parte dos sócios.
Sim, sem dúvida. Já eu esperava uma vitória clara do André.
Mas não tão clara?
Sim, eu tinha apontado aqui entre 65% a 70%, chegou aos 80%, ainda foi mais arrasador do que eu estava à espera. Era notório que os sócios queriam uma mudança. Esta direção estava num caminho errado, estava a levar o clube para algo bastante preocupante e as pessoas queriam mudar, obviamente. Acho que o presidente Pinto Costa está mal aconselhado, acho que nunca se devia ter candidatado.
Estás sem voz, gritaste muito ontem, foi?
um bocadinho. Foi o fim de semana, a festejar a vitória
do André.
Não
foi só ontem, exatamente, sábado também.
E eu acho que o presidente Pinto Costa não se devia ter candidatado. Acho que era notório que iria perder, sujeitou-se a isso, mas ontem no Dragão foi uma homenagem bonita, o ambiente estava bom, e isso também ajuda agora a unir o clube, claro, e a caminhar para a frente.
Pedro Henriques, do que conheces de André Villas-Boas como treinador, quais são as tuas expectativas para o papel de presidente?
Bem, vamos lá ver, há aqui uma clara mudança de paradigma. E basta olhar para o discurso de Vitória quando André Villas-Boas disse qualquer coisa como libertação do clube, numa clara alusão de que o clube estaria amarrado sobretudo a coisas que não são corretas, a pessoas que estariam a ganhar dinheiro que deveria entrar claramente no clube, percebemos isso, por isso as contas do Futebol Clube do Porto não batem certo, o estar amarrado se calhar a uma facção da claque que de alguma maneira também, além de extorquir este muito dinheiro, no caso dos bilhetes, de alguma maneira havia ali uma certa pressão e um certo medo que implicava, enfim, estas questões de dependências muito grandes. Vimos isto na Assembleia, aliás, essa Assembleia acaba por ser determinante, do meu ponto de vista, até para a vitória de André Villas-Boas, para esta ideia de mudança dele e do universo portista, porque realmente aquilo não era aceitável num país democrático, num clube democrático, portanto não é aceitável. Isso que há o Porto, até nesse aspecto, até o clube mais democrático de todos, porque uma pessoa, um voto, ao contrário do que acontece com o Sporting e com o Benfica, em que o peso da idade e dos anos de sócio faz toda a diferença. E, portanto, aquilo que se espera é que o André Villas-Boas agora também possa fazer, por um lado, esse saneamento financeiro, que vai ser extremamente difícil, acredito, mas, por outro lado, também venha dar respostas sob o ponto de vista daquilo que era a academia, que é fundamental neste caso para um crescimento de um clube, sobretudo na parte da formação, e também no plano desportivo, sobretudo nas modalidades que o Futebol Clube do Porto não tem vindo a dar resposta, sobretudo na parte feminina, embora o voleibol seja uma exceção. Há muito a fazer na parte feminina, por exemplo, em comparação com o Sporting e sobretudo com o Benfica, que aí dá muitas cartas, naquilo que são a questão do próprio futsal, que era muito relevante e importante. Mas é bom relembrar que o Futebol Clube do Porto continua a ser um clube com muita competitividade e com muita qualidade. Ganhou ao Sporting no handball, encurtando aqui distâncias, e, por exemplo, ganhou ontem no Hockey Patins a taça. Portanto, nem tudo está mal, mas há coisas claramente a fazer a diferença. E acho que o André Villas-Boas pode vir a fazer a diferença nessa ruptura dessas dependências e desses dinheiros que, aparentemente, muita gente gravitava em torno de Pinto Costa e estaria a ganhar claramente e a prejudicar o clube.
João Pinto, a renovação com Sérgio Conceição pode ser um problema para André Villas-Boas? O treinador disse ontem estar disponível para sentar à mesa com o novo presidente.
Eu acho que é o menor dos problemas de André Villas-Boas. Sérgio Conceição é o menor dos problemas. Sempre foi uma solução, Sérgio Conceição, tirando a questão da indisciplina, o Sérgio Conceição sempre foi muito mais solução para o Porto do que foi problema. E, portanto, acho que se o André Villas-Boas tem coisas para fazer, tem muito a ver com a limpeza dos gabinetes, com a limpeza do Porto Canal, com a limpeza das claques, com muito mais operações de limpeza que vai ter que fazer. E o Sérgio Conceição, esse pode ficar para junho, julho, agosto, e deixar esse dossiê como está, porque até agora o Porto não tem tido dificuldades com o treinador.
E Luís, Villas-Boas foi convidado por Pinto Costa para assistir ao clássico na tribuna presidencial, mas o novo líder do Futebol Clube do Porto quis estar ao lado dos sócios nas bancadas por uma última vez, sócios e adeptos que adoraram ter o recém-eleito presidente com eles.
Sim, e fez todo o sentido. Acho que fez o sentido no aspecto de se despedir um bocadinho do seu lugar anual, estar ali com os adeptos, também dar o protagonismo a Pinto da Costa na tribuna para uma despedida, e houve uma homenagem bonita. Por isso acho que ontem foi um dia bonito no Dragão nesse aspecto. Acho que o ambiente estava bom, e eu tinha receio que Pinto da Costa até não estivesse presente, mas fez bem ir, foi homenageado.
Sim, depois de sair em silêncio no sábado, ontem fez bem estar presente, não é?
Sim, sem dúvida, eu estava com algum receio que ele não fosse, e eu acho que até o André não está na tribuna ainda deu mais ênfase a esta homenagem, e as pessoas poderem agradecer os 42 anos de presidência e os muitos títulos e no que transformou o Porto. Por isso acho que ontem foi um dia bonito no Dragão.
Então vamos a notas, Luís, quem é o teu campeão desta edição do E o Campeão É?
Vou dar aos adeptos do Porto pelo ambiente que criaram ontem no Dragão uma nota 20, e também uma nota 20 para a equipa de Joaquim Patins do Porto, que ontem ganhou a Taça de Portugal, por isso foi um dia positivo para o Porto.
Daí estás sem voz. Pedro Henriques, o teu campeão.
Sim, vou dar três notas em torno do clássico, nota 14, e aqui o Luís já deu essa nota, mas vou dar nota 14 ao apoio dos adeptos do Futebol do Porto no pós-eleições. Honestamente estava à espera, desculpem a expressão, de maior granel e confusão e problemática, não foi o caso. Apoio e incentivo, um bom ambiente criado, portanto claramente nota 14, grande exemplo. Nota 16 para o menino Martim Fernandes, que grande jogo, que grande craque. Percebe-se que há jogadores, se não fosse o Gyökeres ser aparecido, se calhar teria sido o man of the match. E nota 18 para o Gyökeres, porque realmente não precisou de
chegou
muito.
E resolveu, não é?
E vê-se que não está em condições, há ali qualquer coisa naquele joelho que o condicionou, mas mesmo assim, é isso mesmo, chegou, viu e venceu, e portanto nota 18. E portanto acho que estas três referências para o clássico assentam muito bem para este jogo e abrem-nos uma grande expectativa também para um jogo que vai ser completamente diferente, já sabemos isso, por todas as circunstâncias, pelo contexto, para dia 26 de maio, para a final da Taça de Portugal.
João, o teu campeão? João Pinto?
O meu campeão?
Sim,
sim, estou aqui, pronto. O meu campeão é o Banderó, um jogador de vôlei do Benfica, e a equipa de vôlei do Benfica contém, faz um belíssimo jogo na Luz, contra um grande adversário. Portanto, para esse 3-1 do Benfica, ou 2-1 ainda, sim, do Benfica na Luz, e para Nuno Santos.
Mas que nota
16
das?
Para Nuno
que
Santos.
Nota das?
Eu dou 16 ao Benfica, 16 ao Nuno Santos, por aquela recepção em movimento e centro em movimento. Aquele movimento, aquele gesto técnico que ele faz é de escola. Parabéns ao Nuno. Isto Deus gosta de batuteiros. Nuno Santos, Francisco, Conceição, Di Maria. Não há dúvida, Deus gosta de batuteiros.
João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques, muito obrigada por mais um E o Campeão É, que está de regresso depois da síntese do meio-dia. Um bom dia para os três e obrigada.
Obrigado.